your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stacked. They're the ones who spit at you.
I don't wanna push you, baby, and I don't want you to. get you off of my mind. Yeah.
Madrugada Mundo Livre.
Agora, se você vai se informar. praia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
É, vamos.
Sua praia.
Eu recomendo.
Complete. sua atitude sonora.
Sonora.
Ever.
part of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you.
Remember time. Mundo Livre FM.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção.
Ninguém me tira vezes sigo sozinho.
Contra Capa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Tira dúvidas do IR 2026.
Na hora da declaração do Imposto de Renda, o tema investimento sempre gera dúvidas. No episódio de hoje do nosso Tira Dúvidas do IR 2026, você vai aprender como declarar poupança, investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável para a Receita Federal. Vamos começar pelo básico, os investimentos em renda fixa e poupança. Eles só precisam ser declarados por quem já é obrigado a entregar a declaração. Se esse é o seu caso, atenção à orientação do professor Alessandro Pereira Alves, da UFRRJ.
É fundamental declarar todos os rendimentos e saldos de aplicação financeira na sua declaração de imposto de renda. Utilize os informes de rendimento fornecidos pelas instituições financeiras aí como base, né, para o preenchimento da sua declaração. Quem tem aplicativo é possível conseguir esses informes pelo aplicativo ou então acessando diretamente no banco.
Todos os investimentos devem ser informados na ficha Bens e Direitos. Aplicações como poupança, LCI, LCA, CRI e CRA são isentas de imposto de renda. Já investimentos como CDB têm tributação sobre os lucros. O professor Luiz Carlos Benner, da PUC do Paraná, explica.
Para rendimentos de tributação isentos do IR, vai lá, acesse a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo, clica lá, por exemplo, rendimentos e caneta de poupança, informa o CNPJ e o valor total recebido. Para os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, vá na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e clique em novo, escolha lá o código, rendimentos de aplicação financeira, informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora.
Na renda variável, como ações, fundos e ETFs, a declaração tem regras específicas. O professor Hugo Dias Amaro, da PUC do Paraná, detalha.
Uma vez ali investido nesses ativos, o primeiro ponto que a Receita solicita é que você informe os saldos desses ativos na ficha de bens e direitos. É importante que deve declarar o valor da aquisição e não o valor de mercado, ou seja, é o custo da aquisição daquele ativo. O contribuinte tem que declarar os rendimentos. Então, dentro da ficha lá no campus, rendimentos isentos e não tributados para aqueles lucros com ações até R$20 mil mês ou dividendos. Pode ser que dentro desses investimentos e ações, as empresas elas pagam ou dividendos e ainda também pagam juros sobre capital próprio. Então, na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva, o contribuinte tem que declarar lá também o juros sobre capital próprio.
As alíquotas variam conforme o tipo de investimento e os valores, podendo chegar até a 20% do lucro. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Giro Esportivo.
A CBF divulgou as informações para a venda de ingressos no amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para 31 de maio no Maracanã. A partida será o último jogo da seleção brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. A venda para o público geral abre no dia 14 de maio às 10 horas pelo site oficial do Futebol Card. Os ingressos variam entre R$100 a R$400, com opção de meia entrada. E as obras da sede do projeto Surf Escola Ondas do Saber, em Matinhos, avançaram para a fase de preparação do terreno e instalação do canteiro de obras. O empreendimento deve atender mais de 600 crianças e adolescentes do litoral. A escola será voltada à iniciação esportiva, convivência social e ações de inclusão. A próxima etapa da construção será a fundação da edificação. Uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da abertura da 52ª edição da Expoingá 2026 em Maringá, no noroeste do estado, e anunciou o repasse de R$ 53.800.000 para ampliação e modernização do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Com a contrapartida da Prefeitura de Maringá, o investimento total chega a R$ 56.600.000. Os recursos serão destinados à construção de um estacionamento público de 3 pavimentos. A Expoingá é considerada uma das principais feiras agropecuárias do Brasil e reúne tecnologia, negócios e integração entre o campo e a cidade. O governador destacou a importância da feira para o fortalecimento do agronegócio do Paraná.
É uma feira que lança tendências, traz novas tecnologias, traz novos implementos agrícolas e, obviamente, coloca o agricultor mais perto de tudo isso que o mundo está colocando à disposição para cada vez mais aumentar a produtividade e melhorar essa produção. Então, para nós, é um motivo de muita alegria ver esse sucesso. E num sucesso de um bom momento para o Paraná. O IBGE soltou agora, há 30 dias atrás, um mapa do agronegócio brasileiro. E o Paraná apareceu em primeiro lugar como o maior produtor de alimentos do país, consolidando aquilo que nós já falamos, que o Paraná é o supermercado do mundo.
O prefeito de Maringá, Silvio Barros, ressaltou o impacto econômico e turístico da Expoingá para o município.
A Expoingá é a nossa vitrine, é a vitrine da atividade produtiva da cidade, não só do agro, mas de várias outras coisas, inclusive da área industrial, da área de serviços, aqui tem diversas instituições e estão presentes aqui. Então, é a nossa vitrine que mostra a pujança, mostra a vitalidade, o dinamismo da atividade econômica do município.
Já o presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, enfatizou o apoio do governo do estado para as melhorias estruturais do Parque de Exposições.
Temos algumas parcerias que transformaram, deram um brilho diferente, deram um colorido diferente para a nossa feira. E é isso que é a nossa intenção. A gente quer remodelar para a pessoa poder entrar aqui dentro, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a hora que tem que ter um impacto. A pessoa tem que olhar e falar assim, vixe, mudou, ficou bonito.
Durante a visita ao evento, o governador também conheceu o novo pavilhão da Feira Sabores, espaço voltado à comercialização de produtos de agroindústrias familiares, apoiadas pelo IDR Paraná. O diretor-presidente do Instituto, Natalino Avance, destacou a participação do órgão em feiras e ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.
O IDR tem uma participação histórica nas principais exposições agropecuárias do Paraná. Aqui em Maringá, na Expoingá, isso se dá com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita parceria. A possibilidade que a gente tem de discutir projetos. E esse ano tem uma novidade, que é esse pavilhão novo da agroindústria familiar. A gente está num estado que a agricultura é pungente, mas que 60% das propriedades têm até 20 hectares. Então a gente precisa trabalhar opções que proporcionem densidade de renda.
Além da Feira Sabores, o governo do estado participa da Expoingá com a Fazendinha, espaço com 12 unidades demonstrativas voltadas à apresentação de tecnologias e práticas para o meio rural. A programação inclui ainda seminários, oficinas, palestras, rodadas de negócios e ações de turismo rural na região. O estande do Sistema Estadual de Agricultura reúne ações da ADAPAR, IDR Paraná e SEASA Paraná. Outros órgãos estaduais também participam, entre eles BRDE, Fomento Paraná, COPEL, DETRAN Paraná e Poupa Tempo Paraná. A Expoingá 2026 segue até o dia 17 de maio com o tema Agro, as raízes do Brasil. Repórter Flávia Consoli. A AMEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, iniciou os testes operacionais de um ônibus movido a GNV e biometano no transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. O veículo começou a circular entre São José dos Pinhais e a capital. O objetivo é avaliar o desempenho do modelo em operação real, analisando consumo de combustível, autonomia, desempenho no trajeto, conforto dos passageiros e eficiência operacional. operacional. O ônibus utilizado nos testes é o modelo Volare Fly 10GV, desenvolvido com foco em tecnologias mais limpas e sustentáveis. Segundo o fabricante, o modelo reduz em até 96% a emissão de material particulado e em 84% os gases responsáveis pelo efeito estufa. O diretor de transportes da AMEP, William Correia, destaca que a iniciativa representa mais um avanço na modernização do transporte coletivo metropolitano.
É uma tecnologia, é uma possibilidade que existe hoje em relação ao diesel, né? Sobretudo em momentos em que a gente sofre uma situação de vinda do conflito, em que o insumo está subindo bastante. Então, como poder público, a gente precisa encontrar alternativas que facilitem, né, a manutenção do serviço de transporte coletivo que impacta tantas vidas. E esse é o objetivo de testar esse veículo, acompanhar como vai ser o desempenho dele, para que amanhã a gente possa ter insumos na tomada de decisões, né? E quem sabe ter aí mais uma alternativa frente ao que a gente já tem hoje no mercado.
O período de testes também vai permitir a análise da viabilidade operacional e econômica da tecnologia para uma futura aplicação no sistema de região metropolitana de Curitiba. Os ônibus têm capacidade para até 54 passageiros e conta com ar-condicionado, controle de tração e estabilidade, além de sistemas eletrônicos de monitoramento operacional. Com a circulação experimental na linha metropolitana, a AMEP amplia os estudos voltados à adoção de soluções mais sustentáveis para o transporte coletivo em todo o Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
O DR Paraná vai interditar a PRC 466 entre os quilômetros 195 e 198, entre Pitanga e Turvo, na região central do estado, na próxima quarta-feira, para uma nova detonação de rochas nas obras de duplicação da rodovia. O bloqueio acontece das 2 às 5 da tarde. Motoristas devem evitar o trecho durante o período e respeitar a sinalização provisória instalada no local. O Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a decisão que impedia a compra de até 26 robôs de combate a incêndios de grandes proporções pelo governo do estado. Com isso, a Defesa Civil pode seguir com a contratação dos equipamentos, considerados inéditos em escala no Brasil. Os robôs serão usados em incêndios industriais, florestais e ocorrências em locais de alto risco, como túneis, refinarias e aeroportos. Segundo a decisão, interromper a compra poderia comprometer a segurança da população. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Fala, doutor.
Você já viu ou ouviu por aí a frase, olha a Jéssica, e de repente a criança para de chorar na hora? A trend viral que tomou conta das redes sociais parece inofensiva, até curiosa, mas por trás desse comportamento instantâneo, especialistas atendem um alerta importante. O que isso revela sobre medo, autoridade e o desenvolvimento emocional das crianças? Quem explica pra gente é o psicólogo Bruno Mader, coordenador do curso de psicologia das faculdades Pequeno Príncipe. Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, o que explica o fato da criança interromper o choro ao ouvir esse tipo de chamada?
Se a atenção está focada nas dimensões, no requerimento, né, na necessidade imperiosa da emoção, esse mecanismo do Jéssica é o que se chama assim de redirecionamento da atenção ou distração ativa. É uma das formas de trabalhar com a criança. Então, você pode, né, essa coisa da Jéssica é uma brincadeira, né, de você chamar uma outra pessoa aqui, né, e a criança vai redirecionar a atenção dela para esse ponto. É bem comum também em técnicas parentais, a gente orientar os pais de fazer uma coisa maluca, assim, sabe? Tipo... ou, tipo, fazer uma careta, ou, tipo, fazer uma coisa fora, né, dessas dimensões esperadas pra criança, porque a criança, ela vai agir com interesse frente a esse novo estímulo que ela também não entende, e esses dois estímulos vão competir nas dimensões atencionais da criança. E aí ela vai redirecionar essa atenção. Então, do ponto de vista da psicologia,
com essa brincadeira de chamar a Jéssica, ela nem é assim, uma novidade tão grande, na medida em que essa dimensão de redirecionamento assim, da atenção como estratégia parental.
Que emoções e processos cognitivos podem estar envolvidos nessa reação imediata da criança?
Para a gente pensar nos efeitos disso, a gente vai ter que pensar o seguinte: se a criança não possui a maturidade para regular suas emoções, ela vai precisar de um apoio externo, de um apoio cognitivo maduro, e esse apoio cognitivo é o dos pais. Então, quando a gente tem uma criança com birra, a gente tem o desafio, né, de lidar com aquele momento, né, porque é bastante desagradável para o pai, né, estar num shopping, num mercado, numa reunião de família e a criança fazendo birra. Então tem esse desafio de fazer com que a criança pare, mas ao mesmo tempo também é um desafio duplo, porque é preciso fazer com que a criança aprenda a lidar com ela, né? Então, se você simplesmente distrai a criança em todas as vezes, pode ser com essa brincadeira, ou pode ser dando um chocolate, um brinquedo, um desenho, né? Um desenho animado, um celular para a criança ver ou colocar em frente à TV, aí você não está dando elementos para que a criança regule a sua atenção. Eu acho que essa é a principal questão, assim. A criança, ela precisa da maturidade dos pais para conseguir encontrar elementos para lidar, para interpretar e elaborar essa atenção, essa sensação desagradável que ela está sentindo. Algumas vezes pode ser o redirecionamento, mas outras vezes a gente vai precisar do acolhimento, da atenção, e assim vai. A função dos pais nessa dimensão é uma função de maturidade, de oferecer recursos para a criança aprender a lidar com as frustrações na primeira infância mesmo, mas também desenvolver os recursos futuros para lidar com essa frustração.
E quais podem ser os efeitos dessa prática quando usada de forma recorrente no dia a dia?
Quando a gente vai pensar, né, quais efeitos, quais podem ser os efeitos dessa prática usada recorrente no dia a dia, os pais têm que interpretar o sofrimento da criança, interpretar por que ela está daquele jeito. Porque vocês vão ver, em casos em que ela já está cansada, né, passou o dia inteiro brincando na escola ou coisa assim, ou em casos que, né, junta cansaço com fome, os pais vão ver que essa técnica não vai funcionar, porque a frustração, a necessidade, né, o estímulo interno, ele vai ser tão forte que o redirecionamento não vai dar conta. Só esse redirecionamento bem humorado, né? E aí ele vai precisar de outras estratégias de regulação. Então, essa dimensão de fazer a distração bem humorada, ela é bem-vinda, ela não é um problema, né? E os pais vão diversificar as técnicas de oferecer para a criança os recursos de elaboração disso. Claro, em alguns momentos, assim, de frustração da criança, e dependendo muito também do estado anímico, do estado do estado de espírito, assim, dos pais, uma brincadeira, né, essa dimensão da distração, de fazer uma coisa maluca, ou fazer essa técnica de chamar a Jéssica, pode funcionar bem, mas como eu disse, vai depender muito do... O pai vai precisar interpretar esse momento da criança, porque em outros momentos a criança vai precisar de colo, de acolhimento, de conversa, de orientação, de negociação, de formas de interpretar o próprio sentimento. Então o interessante seria diversificar essas estratégias e os pais conseguirem se comunicar com a criança. É, e vale sublinhar, eu já falei, mas sublinhar novamente, que não tem um jeito perfeito, né, de quando a criança faz esse tipo de manha, usa esse tipo de técnica. Vai depender muito do também o pai, que indica que ele tá cansado, né, a mãe tá cansada, ou tá com foco em outras coisas, da disponibilidade que a gente vai ter de lidar com as crianças. Mas o importante é a gente conseguir entender que momentos diferentes a gente vai lidar de formas diferentes com a birra.
Essa estratégia pode influenciar a forma como a criança aprende a lidar com frustração e a regular as próprias emoções? E por quê?
É claro que sim, especialmente se os pais têm algum tipo de insegurança quanto lidar com a frustração da criança. Então, a criança, ela vai se frustrar, ela precisa se frustrar e ela precisa fazer birra nessa fase do desenvolvimento, porque faz parte do desenvolvimento dela. Então, evitar a birra, né, fazer coisas para que ela não aconteça, minimizar, né, fazer com que ela acabe rápido quando ela acontece, pelo conforto dos pais de lidar com essa situação chata, né, que é quando a criança faz birra, aí você não oferece recurso para a criança lidar com a frustração, e aí a gente vai ver as crianças que a gente vai chamar, né, criança mimada, criança que não tolera não, criança que não lhe foi ofertado recursos para lidar com o desagrado, né? A criança precisa amadurecer, né, igual todas as pessoas, né? Então, encarar a frustração, em alguns momentos ficar efetivamente frustrado e não ter nenhuma compensação, assim, né? Tipo, ah, você tá chorando porque você não teve determinada coisa,
chora e a gente acolhe, é triste mesmo, né? Fazer o acolhimento, né? É triste mesmo quando a gente não tem o que a gente quer, mas é isso, vai frustrar, né? E o pai tem que sustentar essa frustração e oferecendo recursos para a criança entender que ela é aceita em casa, por ser quem ela é, né? Mas sim, que ela é aceita em casa, apesar da pilha. Quando a birra passar, a birra é um comportamento que deve ser desestimulado, né? Ou acolhido na medida do sofrimento, mas desestimulado na medida da resposta. Mas o ato da criança é reprovável, mas a criança em si não. Então os pais têm que conseguir demonstrar que eles conseguem suportar uma criança fazendo birra, amando, né? Sem bater, sem diminuir, sem humilhar, né? Porque daí ela vai entender, né? Daí ela vai entendendo e construindo uma dimensão de que ela é aceita, né? As emoções dela existem. Existem, e ela pode lidar com isso e depois continuar a vida normal, porque essa dificuldade da criança quando pequena, né? Ela não consegue prever o depois. Então ela vai agir muito no momento presente, na vontade presente que ela tem, na vontade que ela tem naquele momento presente, e fazer o possível para ter aquela vontade satisfeita naquele momento. Então essas técnicas bem-humoradas, elas são bem-vindas, especialmente nesses momentos em que há algum momento de leveza na família, né? Há uma birra que é manejável de uma maneira mais leve, porque não é toda vez também que você vai fazer um confrontamento, né? Toda vez você tem que ficar acolhendo. Então é possível. Mas a ideia é que quando, né, pra gente pensar nas menções de longo prazo, é que se ofereça recursos para a criança aprender a lidar com a frustração, né? Fazer sempre a tática bem-humorada da distração não teria os melhores resultados. Mas entendendo novamente, sim, que não é uma técnica reprovável, ao contrário, ela é possível se a gente pensar nessa dimensão diversificada da elaboração da criança.
Para finalizar, que abordagens são mais recomendadas para acolher e manejar situações de birra ou choro em cada faixa etária?
Em manejar a birra, como eu disse, não tem muito um protocolo, né? Desse jeito faz quando a criança vê a birra, por isso faz isso. Mas de maneira geral, o pai tem que se colocar verdadeiramente na relação de troca com a criança. O pai tem que perceber o seu estado emocional para ver quais recursos ele vai ter, como ele vai conseguir lidar com a criança, né? Tem dia que a gente tá mais animado, a vida tá boa, né? E a gente consegue dar de uma maneira leve. Tem dia que os pais também vão fazer alguma técnica mais de confrontação, né? Isso não é um problema, desde que fique claro para a criança que o comportamento dela é o que está sendo reprovado, mas não ela em si. Então, frases como "você não faz nada, você é sempre assim, você me dá muito trabalho, você é muito chato", que aí você coloca a dimensão na criança, isso é um problema. Agora, quando você aponta "eu não estou gostando do seu comportamento, isso que você fez é feio, você está me deixando chateado", são outras formas de lidar que você vai apontando para a criança o que ela está fazendo, não ela em si. Então, a gente falar de manejo de birra, um tanto isso. Acolhimento, né? Claro, tem horas que a criança precisa é cola, ela tá se sentindo frustrada, tá se sentindo cansada, tá se sentindo chateada. Aí, pegar no colo e falar: "oh, o que aconteceu? Vamos pensar junto", vai ajudar ela a lidar nesse sentido de ela retomar um valor que ela tem pro pai, um valor que ela tem pra mãe. Os momentos, de fato, é suportar a birra ao lado da criança, né? Com colo, com carinho, enfim. Em alguns momentos é confrontar e apontar pra criança. E em outros momentos é brincar, né? É fazer distração. Então tem aí algumas formas.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP e Hospital Pequeno Príncipe.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, divulga o calendário eleitoral com as principais datas de atenção para emissoras durante as eleições 2026. O material reúne prazos, obrigações e vedações previstas na legislação eleitoral para orientar rádios e TVs ao longo do período de campanha. O presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores, explica a importância das emissoras acompanharem os prazos e regras eleitorais para garantir segurança jurídica e credibilidade na cobertura. Flores detalha ainda os principais marcos do calendário eleitoral e os cuidados necessários durante a cobertura das eleições.
O período eleitoral é um período muito rico, né, para o Brasil, e ele é particularmente relevante para as nossas emissoras de rádio e televisão, que contribuem de forma muito significativa para o processo eleitoral, né? Seja por meio da realização de entrevistas, cobertura jornalística e até os próprios debates que as nossas emissoras realizam ao longo dos meses e durante as suas programações. É um período, pelo fato de nós sermos concessões públicas, que ela traz uma série de restrições e de direcionamentos legais para as nossas programações. Mas tem um ministro do STF que costumava dizer que o período eleitoral não é um estado de sítio, quer dizer, nós temos restrições direcionadas para as nossas emissoras, mas que demandam um cuidado e uma gestão mais cuidadosa ao longo desse período. Eu destacaria três datas significativas, sobretudo em junho e agosto, que as emissoras devem ter um devido resguardo. O primeiro, de 30 de junho, que quando inicia